Hoje a gente vai conversar sobre dicas para micro e pequenos empreendedores que precisam enfrentar a crise do coronavírus. Como a gente sabe, a principal recomendação das autoridades de saúde é para que nós todos fiquemos em casa. A quarentena é fundamental para evitar uma disseminação muito rápida do coronavírus, que pode gerar um colapso do nosso sistema de saúde. No entanto, gera efeitos econômicos. Para conversar com a gente, estamos hoje com o diretor executivo do Livres, Paulo Gontijo, que também tem muita experiência como empreendedor. Bom dia, Gontijo.
Bom dia, mano. Bom dia a todos os nossos ouvintes, pessoas que estão assistindo o programa, seja no podcast, seja no nosso Livres Notícia. É um momento super delicado, ninguém tem muita previsibilidade sobre o que vai acontecer, né? E é quase que economia de guerra para alguns setores. Então, é super importante tomar vários cuidados, ajustar o teu modelo e plano de negócios temporariamente para um outro modelo. E eu acho importante trazer algumas dicas hoje para aquela pessoa que está meio perdida ainda, né? Que não sabe o que está acontecendo. Tem alguns dados interessantes, pelo menos aqui de São Paulo, que já trazem também alguma tendência para as pessoas.
Se você quiser saber, aguarde um tempinho, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena e fazendo home office, o Livres Notícias continua trazendo conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Gontijo, você estava falando sobre a importância de se adaptar. O empreendedor é, sobretudo, alguém que precisa ser capaz de se adaptar às necessidades. E temos algumas dicas para esse momento tão difícil.
É isso. Primeiro que sim, é importante que é um momento que ele vai ser muito difícil para alguns segmentos e muito lucrativo para outros. Então, é importante ter isso em mente.
Fabricantes de álcool gel estão festejando.
Não, além da indústria, mas assim, falando do comércio mesmo, né? Assim, fabricante de insumo hospitalar vai fazer muito dinheiro. Mas farmácias e supermercados estão fazendo muito dinheiro. A Cielo lançou um relatório sobre o impacto do Covid no varejo de São Paulo. E farmácias estão crescendo em torno de 16% e supermercado 20 alguma coisa as vendas. Um pouco pelo pânico das pessoas de desabastecimento e a vontade de estocar as coisas. E farmácia, todo mundo tomando mais cuidado também, comprando seus remédios antecipados. Inclusive agora já tem boatos de que tem indícios de que a hidroxicloroquina pode ser usada como um remédio no tratamento do coronavírus, né, do Covid-19. E já tem uma corrida às farmácias para comprar tudo que tiver de hidroxicloroquina, que é um remédio para malária, para estocar. E as pessoas não estão consultando médico. Na verdade, sim, não é um remédio que você deva tomar profilaticamente, é um remédio de tratamento. Mas essa compra de pânico das pessoas, assim, os volumes são maiores, todo mundo está estocando mais, principalmente as pessoas estão comendo menos fora, então elas estão comendo mais em casa.
Né? E aí acho que vale uma recomendação de utilidade pública, né, Gontijo? Porque a Associação Brasileira de Supermercados montou um comitê de crise para monitorar a situação de abastecimento e das vendas, além das condições higiênicas dos supermercados, e declarou que não há risco de desabastecimento. E, portanto, o aconselhável para todas as pessoas é que mantenham um ritmo razoavelmente normal de compras, que você compre o necessário para a semana, e não
mas isso é aquela,
estoque muito grande.
É aquela profecia autorrealizável, né? Se as pessoas entram em pânico e todas resolvem estocar papel higiênico, eu sei lá porque nos outros países papel higiênico foi uma questão, você resolve comprar 30, 40, 50 rolos de papel higiênico, o que vai acontecer é que vai gerando mais ansiedade nas pessoas que vão vendo estoques menores e que vão correndo para comprar e, no final das contas, não tem. E aí todo mundo tem, algumas pessoas têm pilhas de papel higiênico em casa e outras não têm. Mas se você mantiver um fluxo razoável de compras, uma vez por semana, comprar o que for necessário com alguma prudência, você não deve ter nenhum grande problema. Tá? Assim, é muito mais uma questão de não entrar em pânico.
Como curiosidade, eu tenho dados de um estudo da Nielsen que, sobre outros países que sofreram com o coronavírus e tem alguns dados curiosos. Por exemplo, na China houve um aumento de 40% do consumo de iogurte e 20% de aumento no consumo de leite líquido. enquanto houve, curiosamente, uma diminuição do uso de desinfetante em 29%, mas porque houve um aumento do consumo de antisséptico em cerca de 20%. Ou seja, as pessoas substituíram detergente por álcool gel.
Basicamente, as pessoas devem estar passando álcool na casa inteira, que também não sei o quanto é eficaz, mas de qualquer forma, é isso. E acho que tem que tomar muito cuidado com efeito manada, compra de impulso, e você que é empreendedor e está olhando para isso, tem que tomar muito cuidado também para entender onde é que está o teu consumidor, e vai ser um importante momento para educar o teu consumidor. Né? Se você está tomando as medidas higiênicas adequadas, se os teus produtos estão vendidos do jeito certo, tomar muito, tranquilizar muito eles. Assim, o iFood fez uma carta muito boa do presidente para todo mundo que tem iFood, eu porque eu uso o serviço recebi, explicando as medidas, criaram a opção de você não ter contato físico com o entregador com a compra pelo aplicativo, mas estão deixando claro todos os cuidados que eles estão tomando exatamente para as pessoas não entrarem em pânico e achar que não podem pedir comida à distância. Se você pedir comida à distância, é claro que faz sentido você higienizar as embalagens, tomar cuidado e tal, mas tem que tomar cuidado, né? Se você estiver fazendo isso, você está fazendo mais do que muita gente nesse país hoje. Então, assim, se você é empreendedor e está olhando para o teu negócio, primeiro, conversa com o teu consumidor. Se você já construiu boas bases de informação, se você tem contato com seus consumidores, é importante falar com eles, explicar as medidas que estão sendo tomadas. Né? Isso é super importante. Agora, a primeira, assim, olhando tipo, medidas práticas que você pode tomar, né, eu vou listar algumas que eu acho que são bastante importantes. A primeira é presumir que o pior está aqui e que você não vai ter nenhum tipo de receita pelos próximos 2 ou 3 meses. Ter isso em mente é ótimo para você fazer o teu planejamento, porque assim, a melhor coisa para você fazer o teu planejamento é que o que entrar vai ser lucro. Mas espere um período de vacas muito magras pelos próximos 2 a 3 meses. Se você precisar pegar um empréstimo com capital de giro, para capital de giro, por exemplo, tenta pedir com carência de pagamento para 4, 5 meses, tenta esticar esses prazos, porque assim, é fundamental que você tenha giro e saiba que não vai ter muita receita pelos próximos momentos. Então, assim, é um momento excepcional, é uma crise global como nunca houve, as pessoas estão sensíveis a isso. Tá? Isso é
a própria Febraban, Gontijo, emitiu uma nota dizendo que iria abrir condições de crédito através de seus associados, que são basicamente os principais bancos em atividade no Brasil, com prazos generosos de início de pagamento.
Faz todo sentido. Eu tenho um empréstimo com o Itaú, renegociei hoje e reduzi a taxa de juros que eu pago a 2/3 do que ela era. Então, faz sentido ligar para o gerente, renegociar. Os bancos estão entendendo que é importante manter as pessoas vivas, né? As empresas vivas, e que as condições de crédito especiais serão necessárias. Outra coisa é estudar as medidas da sua prefeitura ou do seu estado em relação a isso. Tem prefeitura isentando de IPTU, tem estado isentando de determinados impostos. Está muito ligado nisso para pegar essas oportunidades e não deixar passar. Tá? Se você é microempreendedor e tá, ou tem um MEI e está em algum cadastro de benefício, tem gente com benefício na sua família, tipo Bolsa Família e tal, ficar de olho também nos prazos de pagamento, super importante.
Inclusive, o governo federal anunciou que vai adiar o pagamento dos impostos do Simples Nacional.
Sim, mas é só adiar. Então, assim, é importante que se você é pejotizado e vai continuar recebendo seu salário, por exemplo, via empresa, a tua empresa, não faz tanto sentido, que você vai ter que pagar lá na frente e você pode comprometer teu fluxo pessoal. Agora, se você é uma empresa de varejo e que vai ficar sem receita, faz todo sentido empurrar esse pagamento lá para frente o máximo que você puder. Tá? Então, isso é um outro ponto. Outro ponto é focar no essencial. Ou seja, reduzir as... Se você é um restaurante e você tem 50 pratos no teu cardápio, reduz para 5, né? 10. Se você faz 5 coisas, foca na mais lucrativa. Mas, assim, esse é o momento de reduzir tudo que é periférico e acessório e focar no núcleo do que você sabe fazer muito bem. Tá? Deixa o resto para depois. Se você está planejando em expandir, em oferecer serviços paralelos, não faz mais isso. Pelo menos não pelos próximos meses. Outra coisa é foco em recursos humanos. Sim, ter uma relação de muito diálogo com a equipe, explicar muito claramente onde é que está o negócio, o que está acontecendo, ser muito transparente para as pessoas entenderem que elas estão no barco com você. E se, por exemplo, tem bônus ou alguma coisa assim, sim, apaga os 3 próximos meses das suas planilhas de gasto. Nesse sentido, sim, não distribui bônus para ninguém nos próximos 3 meses. considera isso na hora de avaliar as metas no final do ano, explica isso para as pessoas, mas entenda que são 3 meses de exceção brutal. Outro ponto fundamental é o seguinte, tudo é renegociável nesse momento. Tudo é renegociável. Todos os contratos de aluguel com fornecedor, com cliente, tudo tem que ser renegociado, porque você precisa manter o seu negócio vivo. Então, conversar com quem, se você aluga o imóvel, conversar com o proprietário para pedir carência, para pedir renegociação no valor, para pedir uma diluição das parcelas dos três dos aluguéis dos 3 próximos meses, nos 12 meses seguintes, enfim, renegocia tudo. Renegocia prazo, renegocia preço, renegocia todas as condições que você puder. É fundamental olhar para todos os seus contratos e renegociar um a um nas melhores condições que você puder nesse momento. Tá.
Outra coisa... Agora, falando sobre um dos pontos que é passível de negociação, especialmente para empresas que têm dificuldade de fluxo de caixa, a folha de pagamento. O governo anunciou que pretende flexibilizar temporariamente a CLT, permitindo uma redução de carga de trabalho com proporcional redução de salário, tendo como limite mínimo o salário mínimo. Como o empresário deve avaliar essa possibilidade, lembrando que no caso de optar por demitir alguém, há também custos trabalhistas grandes, né? Então,
exatamente, na balança. Existem custos altos que vão incidir pesadamente no próximo mês e meio, o que talvez seja exatamente o tempo de começo da reaceleração. Então, como você não consegue prever, é importante... Se você conseguir colocar em meio período, ótimo, e essa flexibilização vai ser importante, sim. Se você puder negociar férias com seus funcionários, também é importante. Então, isso tem que ser negociado. As pessoas têm que ter alguma sensibilidade de um lado e de outro para isso. É um tema delicado, mas faz sentido.
E a facilitação dessa negociação também está no pacote anunciado pelo ministro Paulo Guedes.
Sim. Sim. De fato, sim. Mas ela não tem como não passar por uma relação humana com os teus empregados. Porque quem topar, volta. Né? E quem não topar vai sair muito bravo. Então, ou vai ficar muito bravo. Então, tem que ser muito bem conduzido. É uma negociação bastante delicada, lembrando que você está tratando com gente. Né? Você tem que respeitar isso. Outro ponto importante é, em determinado momento, você talvez tenha que cortar pessoas da sua equipe, demitir gente. Se você tiver que fazer isso, pensa bem quais critérios você vai usar para isso. Porque é um momento de muita vulnerabilidade para muita gente. Então, se você tem funcionários que ganham um salário mínimo, por exemplo, e tiver que escolher entre manter alguns e demitir outros, tenta entender o contexto da vida de cada um. Né? Se tem aquela pessoa, se você está entre uma pessoa que mora com os pais, por exemplo, e tem uma vida razoavelmente estruturada, versus uma outra que é arrimo de família, tenta manter a pessoa que é arrimo de família, que tem filho para sustentar. Isso é bastante importante também e vai construir uma boa reputação de gestor sua no mercado. As pessoas entendem isso desde que isso seja falado com transparência. Tá? Isso é importante. É o momento de exercitar a liderança. E se você não sabe fazer isso, estude, converse com as pessoas, busque orientação. Mas, assim, todo líder será colocado à prova nos próximos meses.
Pois é. Se o presidente não passa no teste, a gente precisa que os milhares de líderes pelo Brasil passem.
Vai ser um bom momento para a sociedade civil se organizar. Já que a liderança não vem de Brasília, que a liderança venha, né, das comunidades. Mas é importante. É importante exercitar esse papel e é importante olhar para o lado, porque assim, é preciso ter sustentabilidade. Quer dizer, empreendedorismo é um tema de ecossistemas. Se o ecossistema começa a quebrar num determinado bairro, por exemplo, e as pessoas não conseguem se manter funcionando, vai gerando uma espiral de declínio que afeta todo mundo. Então, olhar para isso, olhar para o teu lado, quem você pode ajudar a fazer compra em conjunto para reduzir custo, enfim, trabalhar comunitariamente também vai ser bastante importante agora.
Outra coisa é que algumas empresas maiores têm tomado algumas iniciativas para ajudar empresas menores. O Facebook, por exemplo, anunciou um edital de grants de financiamento para ajudar micro e pequenas empresas em 30 países, inclusive o Brasil.
$100 milhões para publicidade digital. É fundamental, desde que você saiba usar, né? Mas pode ajudar muito. E pode ajudar muito porque vai tender nesses próximos meses para uma economia de muita entrega, né? Então, por exemplo, se você tem uma cafeteria né, uma loja de café, um stand, alguma coisa assim, onde as pessoas não vão mais porque elas não estão querendo ir para espaços públicos, mesmo que seja ao ar livre, consumir, é, tenta fazer um modelo grab and go que os americanos fazem, que é muito bom, onde você pega as coisas e vai embora. É, ou se você pode fazer drive-thru ou alguma coisa desse tipo.
É, agora dá para ter Rappi e iFood de forma muito mais fácil.
Exatamente. E a Rappi está, inclusive, antecipando o recebível, tá? O que é um mecanismo que pode ser arriscado, mas às vezes é importante para você manter teu capital rodando. Então, olhar para os editais da Rappi também, o que eles estão fazendo, é importante. Tá? Assim, as grandes empresas de tecnologia sabem que se elas não apoiarem esse ecossistema agora, lá na frente elas não vão ter o que vender. É, então, tem um olhar bastante interessante e sistêmico deles, de eu preciso manter os meus fornecedores de serviço vivos, senão eu não consigo intermediar produto.
É isso. Estamos passando por um desafio que talvez será único na nossa geração, né, Gontijo?
Eu acho que... Obrigado pela entrevista. Obrigado, mano. Obrigado por todos que assistiram a gente até agora. É, tem muito mais para a gente conversar. É uma conversa que não pode se esgotar aqui. Eu queria só convidar todo mundo a entrar nas redes sociais do Livres, no arroba Eu Sou Livres, tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram. É, e se quiser mandar uma pergunta, um comentário, alguma coisa, pode fazer isso por lá, que a gente vai ter o maior carinho em responder.
É isso aí. Inclusive, a partir de segunda-feira, a gente vai estar começando a fazer lives. O Livres vai conversar ao vivo com você à noite, às 19 horas, aqui através do canal no YouTube. Para quem está ouvindo pelo Livrescast, nosso feed de podcast, basta acessar o youtube.com/livres, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações e acompanhar na segunda-feira às 19 horas. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Não se esqueça, mesmo em quarentena, fazendo home office, temos conteúdo novo para você todos os dias. Seremos sua companhia aqui, fiel e leal.
Um pouco mais desleixados, um pouco mais à vontade, cabelagem, mas sempre aqui. Os barbeiros vão fechar, então é importante quem quiser cortar cabelo, corte logo.
Pois é, eu preciso correr para isso, porque tá difícil aqui a minha situação.
Valeu, mas, gente, obrigado. Até a próxima.
É isso aí, gente. Obrigado. De segunda a sexta, o Livre Notícia traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.